Eu saúdo a todos de coração no precioso nome de Jesus Cristo. Quero também desejar as boas-vindas a todos e desejar a todos as bênçãos de Deus. Também aos irmãos que estão ligados via internet, tenho saudações dos irmãos do Brasil que estavam conectados. Deixam saudações especiais, também estão ligados nesta manhã conosco, irmãos de Portugal. Eu somente recebo os e-mails na língua portuguesa e me alegro por isto. Ontem soubemos ainda que tínhamos um irmão aqui de Ottawa, Canadá, nosso irmão Joshua Bambi. Desejamos as boas-vindas. E o irmão Bado, de Burkina Faso, também a ele, também desejamos as boas-vindas a ele, de coração. Sim, nós nos alegramos por tantos tenham vindo com uma fome para ouvirem o que o Senhor tem a nos dizer, e eu creio que ontem à noite fomos todos ricamente abençoados. A palavra de Deus e a presença de Deus estavam tão poderosas. Eu ainda estou movido, estou convicto que nesta manhã o Senhor, com uma plenitude transbordante, nos abençoará. Sim, de todo o coração queremos estar concentrados. Vamos agora juntos cantar o cântico número 4. Você quer estar livre da maldição do pecado? E cantaremos alguns corinhos ainda.
Es ist Gott.
Sim, amém. Ó, irmãos e irmãs, que graça que para nós um pleno sacrifício foi trazido diante de Deus e que nós, neste sangue, somos purificados, sim, mais alvos que a neve. Ó, irmãos e irmãs, jamais podemos esquecer o que o Senhor fez grandes coisas por nós. E não podemos suficientemente o glorificar por isso. Queremos cantar ainda alguns corinhos. Antes que o irmão Alfred Borg nos leia uma palavra de introdução e o irmão Schmidt ore conosco, começaremos com o corinho número 1, eles vêm. Nós damos a glória somente a Deus. Transborde. Número 11. Não é ele maravilhoso? Número 12. Cada dia com Jesus é melhor.
Jesus.
Amém. Vamos cantar ainda mais um corinho. Número 8. Somente crê, somente crê. Tudo é possível, somente crê. Obrigado. Podemos falar amém? Glória e louvor seja ao Senhor. Somente crê, somente crê. Tudo é possível. Somente crê. Também nesta manhã, tudo é possível. Está em nós, irmãos e irmãs, de crermos, de confiar em Deus. Tudo é possível, somente crê. Jesus está aqui, cremos nisto? Ele prometeu, onde dois ou três estiverem reunidos no meu nome, estamos reunidos no nome do Senhor, Ele está presente para nos ajudar, para através da sua palavra nos abençoar, para cumprir as suas promessas em nós. Eu, de fato, estou muito grato a Deus de poder estar aqui nesta manhã, debaixo do eco da sua palavra. E o irmão Helmut, ontem à noite, na oração final, ele expressou que ontem à noite valeu a pena ter estado aqui. Cremos que nesta manhã também terá valido a pena ter estado aqui para ouvir e para receber o que o Senhor preparou para nós. Sou grato a Deus por sua maravilhosa palavra. O salmista diz no Salmo 119, todo o conteúdo da sua palavra é verdade e eternamente vale cada ordenança da sua justiça. Todo o conteúdo da sua palavra é verdade. Ontem ouvimos a sua palavra, que o Senhor também nesta manhã possa nos abençoar. Antes de irmão Schmidt vir orar conosco, quero ler uma palavra do profeta Isaías, Isaías capítulo 55, a partir do versículo 8, uma palavra muito conhecida. Isaías 55, a partir do versículo 8. Aqui o Senhor fala através do seu profeta. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas rega a terra e a faz produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Glória e louvor seja ao Senhor por todas as suas palavras. Ontem nós ouvimos. No passado havíamos ouvido repetidamente do que se trata. Se trata da mensagem, da palavra do Senhor, que é precursor da segunda vinda do Senhor. Ontem ouvimos o testemunho pessoal do irmão Frank. Ele havia emigrado para o Canadá. O plano para sua vida era bem diferente, como no fim acabou acontecendo. Nós, pessoas, temos nossos pensamentos, nós pensamos, mas Deus nos guia. Deus nos guia nos caminhos. Ou dirige os nossos caminhos. Assim foi com o irmão Frank. Deus falou ao irmão Frank através do irmão Branham: vá com essa mensagem de volta. Irmãos e irmãs, eu estava lá. Quando o irmão Frank, na igreja pentecostal, foi despedido, quando ele quis emigrar, eu ouvi a sua última pregação. Mas também ouvi a sua primeira pregação. Quando ele retornou, glória e louvor. E eu sou tão grato a Deus que o Senhor guiou os seus caminhos de tal forma. Talvez eu jamais tivesse ouvido na igreja pentecostal a palavra, a mensagem para esses dias. Eu não sei. Mas a igreja pentecostal, nós ouvimos o irmão Branham, mas sequer atentamos para isso. Eu sou tão grato que ele voltou com a mensagem, que a mensagem nos foi pregada, que nós a cremos e os mistérios da palavra nos foram revelados. Não é isto maravilhoso? Assim, diz o Senhor, será a palavra com a minha palavra, não com a palavra de pessoas, sim, com a palavra de Deus, que sair da minha boca. Irmãos e irmãs, não vivemos nós de cada palavra que sai da boca de Deus? Está escrito: o homem não vive do pão somente, mas sim de cada palavra que saiu da boca de Deus. Que o Senhor possa também dar palavras vivas, falar palavras vivas a nós nesta manhã. E a palavra cumpre em nós, em você e em mim. Não é isso maravilhoso? Jamais volta vazia. Assim como a chuva e a neve caem sobre a terra e trazem a terra para verdejar, assim é com a palavra de Deus. Cumpre em você e em mim o motivo para o qual Deus a enviou. E traz surgir aquilo, faz surgir aquilo que Deus quer, também nesta manhã. Estamos cheios de expectativa. Estamos com uma viva esperança. Aqui viemos Então o Senhor nos ajudará a todos. Ele se revelará no nosso meio que Ele está verdadeiramente presente para confirmar a sua palavra. Se trata em primeiro lugar da sua palavra, onde nós ouvimos isto. E então Deus dá a sua confirmação através de sinais e milagres e curas de enfermos. Isto há pouco tempo ainda, eu havia lido numa pregação do irmão Branham. A palavra vem em primeiro lugar, e sinais e prodígios são a confirmação da sua palavra viva. Que o Senhor possa a todos nós, nesta manhã, abençoar. Eu peço que nós nos levantemos para a oração. Ó Senhor, cheio de graça, que criaste céus e a terra e tudo que está dentro dela, e como coroação, tu criaste o ser humano de acordo com a tua imagem, ó Deus. Nós te agradecemos por podermos olhar para ti, saber, como nós acabamos de ler, ó Deus. Tu envias a chuva e umidifica a terra para que traga fruto, Senhor. Assim te pedimos também, Senhor, como cantamos, transborde o nosso coração totalmente para que o Teu nome seja glorificado e louvado. Senhor dos céus, viemos aqui hoje, sim, eu vim hoje aqui, e assim eu prezo que todos nós viemos aqui para ouvir o que Tu tens a nos dizer, Senhor. Nós te agradecemos que Tu envias a Tua palavra. Sim, não volta vazia para Ti, mas sim cumpre aquilo para o qual Tu a enviaste. Nós te agradecemos por Tu teres enviado a cada um de nós e por assim que podemos reconhecer, Senhor dos céus, que Tu confirmas a Tua palavra, Senhor Jesus. Tem misericórdia de nós também nesta manhã. Nós olhamos para cima para Ti, não somente nós, mas todos que estão conectados, Senhor, que estão vindo juntamente, estarão vendo. Abençoe a todos da riqueza da Tua graça, mas assim também te pedimos por todos aqueles que gostariam de estar aqui e não podem, que as situações Tu conheces. Senhor, por favor, abençoe a cada um da riqueza da Tua graça, Senhor. Deixa-nos glorificar e honrar a Ti, ó Deus. Por favor, abra os nossos ouvidos, abra os nossos corações, abra os nossos olhos, Senhor, e deixa-nos, ó Deus, sim, deixar tudo para fora, mas sim aqui abrir os nossos corações para Ti, que Tu possa nos abençoar, Senhor Jesus. Tu queres e o farás. Nós glorificamos o Teu santo nome. A Ti seja gratidão e adoração ao nosso Senhor e Deus. Amém. Permanecemos ainda em pé. Haverá uma bênção de criança que foi desejada. Os pais com a criança venham, por favor, para a frente. E enquanto vem, cantaremos o corinho número 9. Aleluia. Glória, glória, aleluia. Pai Celestial, nós chegamos diante do Teu trono da graça. Os nossos irmãos se trazem a sua criança saudável, Fred, Senhor, que querem consagrar a Ti conscientemente. Aceita-o, Senhor. Abençoe esta criança. Seja consagrado a Ti para o tempo e para a eternidade. Abençoe os pais, toda a família, Senhor. Guia, Senhor, e direciona-os em toda a verdade. A Ti seja gratidão trazida por podermos vir com tudo a Ti, Senhor. E Tu abençoa-nos, Senhor. Adoração seja a Ti, no santo nome, seja consagrado ao Senhor para o tempo e para a eternidade. No nome de Jesus, amém. Seja abençoado com a bênção do Todo-Poderoso Deus. No santo nome de Jesus, amém. Sejam abençoados. Deus vos abençoe. Amém. Vocês também querem vir? A língua romena. Pai Celestial, nós te trazemos também essa criança a Ti. Assim como naquela época os pais trouxeram suas criancinhas, Senhor, assim trazemos esta criança a Ti. Toca, Senhor, cura, Senhor, tira, Senhor, tudo, Senhor. Repare todo o dano, Senhor. Abençoe a família, Senhor. E dê graça, Senhor, para que possam caminhar no Teu temor, Senhor. Que essa criança seja consagrada a Ti no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Amém. Sejam abençoados. Ó fiel Pai dos céus, te trazemos Melissa a Ti. Senhor, nós consagramos ela a Ti. Colocamos ela em Tuas mãos. Abençoe essa criança, que proteja de todo dano. Abençoe-a e prepare-a para a eternidade. Abençoe toda a família. Abençoe toda a casa, Senhor. A Ti seja a Melissa consagrada para o tempo e para a eternidade. No precioso nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Amém. Amém. Toda a família. Então vem a família toda aqui. Amém. Fiel Pai dos céus. Este é o dia que Tu fizeste. Nós podemos vir a Ti, Senhor, assim como naquela época as pessoas vieram a Ti. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Senhor, nós te trazemos também esta família. Nós trazemos as crianças, Senhor. E nós consagramos a Ti, Senhor, aceita-os como Tua propriedade, abençoe essas crianças, abençoe essa família, a Ti seja consagrada, deixe a Tua bênção descansar sobre ela, Senhor. Nós pedimos tudo isso no Teu santo nome, Jesus, e Te agradecemos por isto. Aleluia, amém. Sejam abençoados no nome do Senhor. Irmãos, vocês podem sentar-se todos, irmãos e irmãs. Somos gratos a Deus de coração por podermos estar aqui novamente. E hoje nós simplesmente diremos, muitas vezes vieram muitas saudações e muitos telefonemas hoje aconteceram, tantos como jamais antes, de fato, de todo mundo. Eu só podia colocar o telefone no gancho e retirar de novo, e todos estão ligados conosco, ouvem a palavra do Senhor em todos os países e são gratos que estão conectados e que podem vivenciar a transmissão ao vivo e que queremos que hoje alguns irmãos que vieram para visitar simplesmente venham para passarem saudações e então se sentem novamente, simplesmente, somente passar saudações e então se sentem novamente. Irmão Miski já mencionou dois irmãos pelo nome, então venham já para a frente. E então, quem dos irmãos, dos visitantes, ainda quiser passar saudações, sintam-se livres, venham e passem as saudações. O irmão Arben está aqui hoje, que ele possa traduzir. Se o irmão Arben estiver aqui, então ele possa vir para a frente. Irmão Miskis chamará os irmãos da língua, traduzirá para os irmãos da língua portuguesa. O irmão Arben é o melhor tradutor para a língua francesa. Somente algumas palavras. Mas o irmão ainda não está aqui. Somente algumas palavras. Nós vos saudamos todos no precioso nome do Senhor Jesus. O Senhor permitiu que nós estivéssemos aqui para vermos o que Ele, somos gratos a Ele porque Ele está fazendo na terra atualmente. Nós trazemos saudações aos irmãos de Burkina. Nós
sabemos que o Senhor tem uma moção.
E nós agradecemos ao Senhor. Que nós também podemos ver o irmão Frank mais uma vez. Que ele veio uma vez mais na Burkina. E na última vez, quando ele partiu, todos nos alegramos e somos gratos. Amém, amém, amém. Então ele veio e foi embora. Amém, Deus abençoe. Sim. Sim, em inglês, por favor. Deus abençoe. Então, trazemos saudações dos irmãos do Canadá, de Ottawa. Eles me pediram que eu vos saudasse no nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa vos abençoar. Amém. Deus te abençoe.
Saúdos todos no nome maravilhoso do Senhor Jesus Cristo.
Grüße alle in den kostbaren Namen des Herrn Jesus Christus.
Amen.
Amen.
Irmão Cosme da Assembleia de Cabinda em Angola.
Ich bin Bruder,
Cosme.
Bruder Cosme aus Cabinda aus Angola.
Os irmãos da Assembleia de Cabinda vos saudaram todos em nome de Jesus
die
Cristo.
Die Geschwister dort aus der Gemeinde lassen euch alle herzlich grüßen.
Amen.
Amen.
Nosso desejo é também ver o irmão Frank em Angola outra vez.
Unser Wunsch ist auch Bruder Frank dort in Angola
nochmal zu sehen. Deus está sempre chamando também no meio de nós.
Ja, wir rufen ihn immer, dass er in unsere Mitte kommt.
Amen.
Amen.
Deus abençoe.
Gott segne euch.
Saúde a igreja toda no nome do Senhor Jesus Cristo.
Ich grüße die ganze Gemeinde im Namen Jesu Christi.
Eu sou o gêmeo do pastor Cosme, mas eu estou em Luanda, em Angola.
Ich bin der Zwillingsbruder von Bruder Cosme und bin in Luanda, in Angola.
Os irmãos saudaram-vos todos em nome do Senhor Jesus
Cristo. Alle Geschwister dort lassen euch herzlich grüßen im Namen des Herrn Jesus Christus.
Deus abençoe.
Gott segne euch.
Ja, amen. Amen. Ja, nochmal. Okay. Ja.
Saudações no nome do Senhor Jesus Cristo.
Grüße in den Namen des Herrn Jesus Christus.
Eu trago saudações da congregação do Porto em Portugal.
Ich bringe die Grüße aus der Gemeinde in Porto aus Portugal.
Acompanha comigo dois dos nossos diáconos.
Zwei unserer Diakone sind mit uns.
Irmão Milton e irmão Albino.
Milton Udanino.
É primeira vez que eles estão aqui.
Es ist das erste Mal, dass sie hier sind.
E eles vieram aqui com a expectativa juntamente comigo de receber uma palavra fresca.
Ein frisches Wort vom Herrn zu empfangen.
E Deus não nos defraudou na nossa expectativa.
Gott hat uns nicht enttäuscht in unserer Erwartung.
Nós estaremos regressando com essa palavra, com esse alimento vindo diretamente do céu.
Wir werden zurückfahren mit dieser frischen Speise, die vom Himmel kommt.
Deus abençoe a todos.
Gott segne euch alle.
Amen.
A nossa saudação em nome do Senhor Jesus Cristo.
Unsere Grüße im Namen des Herrn Jesus Christus.
Eu me chamo Eliezer, sou do Brasil.
Ich heiße Eliezer, komme aus Brasilien.
Brasil é muito ligado a Portugal.
Brasília é sehr stark an Portugal verbunden.
Me sinto encorajado quando volto aqui à Alemanha.
Also ich bin immer gestärkt, wenn ich hier nach Deutschland komme.
Me acompanha dois evangelistas amazônicos.
Zwei Evangelisten aus dem Amazonengebiet sind mich hier, meine Begleiter.
Irmão Jacó e irmão Milton.
Bruder Jakob und Bruder Newton.
Há 10 anos a obra no Brasil mudou completamente.
Seit 10 Jahren ist das Werk in Brasilien völlig verändert worden.
Desde quando conhecemos o irmão Frank.
Seitdem wir Bruder Frank kennengelernt haben.
Hoje vivemos uma nova experiência no Brasil.
Heute haben wir eine neue Erfahrung in Brasilien.
Viemos aqui para abastecer, recarregar nossas baterias.
Ja, wir sind hergekommen, uns zu stärken und unsere Batterien aufzuladen.
Deus abençoe.
Gott segne.
Muito obrigado por tudo.
Und vielen Dank für alles.
Amen.
Amen.
Obrigado. Amen. Danke.
Muito obrigado. Deus os abençoe. Deus os abençoe. Somos de fato gratos ao Senhor por todos os irmãos, em todos os povos, línguas e nações. E somos gratos também por todos os irmãos que traduzem. Lá estão todas as cabinas. É traduzido nas diversas línguas. Desde ontem, temos uma nova ocupação lá em cima. Nosso irmão Michael, ele foi adicionado e ele traduz as pregações que todos os irmãos já, muitos anos já traduziram. Assim, ele traduz diretamente a palavra que está sendo pregado aqui, e então é enviado para o Paquistão, e então lá, em 56 estações diferentes, é então transmitido, e a palavra do Senhor alcança também, seja na língua inglesa ou na língua urdu, alcança também todas as pessoas que nesta região moram, simplesmente gratos que Deus cuidou de todas as línguas no nosso tempo. E nós falamos mais uma vez que Deus possa abençoar todos os irmãos que traduzem, mas não somente aqui traduzem, que Deus possa abençoar a todos, que aqueles traduzem as brochuras, nosso irmão Tati e todos os irmãos em todas as línguas que traduzem. Se, por exemplo, tomarmos a brochura, a última brochura, se somente temos, infelizmente, somente temos a exposição em três línguas hoje, mas a próxima vez já estará nas outras línguas também à disposição. Nós queremos que a noiva do Cordeiro seja trazida ao mesmo passo em todos os povos, línguas e nações. E como o irmão Elias disse, desde há 10 anos houve uma virada em todo o país. E somente para mencionar um caso, a história no Brasil, após eu ter apresentado a obra de Deus, vieram irmãos da América e apresentaram o irmão Branham e pregaram primeiramente que ele retornará e colocar uma cadeira especial na plataforma, que quando ele vier, então possa tomar lugar com grande dor. Tem que ser dito que o engano simplesmente está acontecendo em todos os lugares, porque pegaram citações do irmão Branham, das quais tinham a impressão que ainda não estavam cumpridas, e por isso teriam que se cumprir, e por isso o profeta, ele tem que retornar. Deixa-me falar isso com toda a clareza. Tudo o que fazia parte do ministério do irmão Branham pertencia ao seu ministério, e o seu ministério está concluído. Ele trouxe a mensagem e nós a carregamos para todo mundo. Também isto seja dito em todo amor. Irmãos perguntam, por que você não prega os sete trovões? Por que você não prega a terceira puxada? Por que você não prega sobre a visão da tenda? E vocês sabem qual é a minha resposta? Tudo isto pertenceu ao ministério do irmão Branham. E isto aconteceu, se nós vemos ou não. E a próxima coisa, eu ainda acrescento, quando eu abro a Bíblia, e como me foi dito, de ir de cidade a cidade e pregar a palavra, o que eu, quando eu abro a Bíblia, o que eu posso pregar sobre os sete trovões de Apocalipse 10? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Porque sequer foram escritos. O que eu posso falar sobre isso? Nada. E todos que falam sobre isto foram seduzidos, foram enganados e estão também enganando o povo de Deus. Por isto é necessário que a palavra da verdade seja pregada. O que eu posso falar sobre a terceira puxada quando eu abro a Bíblia? Foi uma ordem direta ao irmão Branham. A primeira puxada, evangelização. A segunda puxada, ensinamento. A terceira puxada, profecia. Isto lhe foi dito. E isto aconteceu no seu ministério. E por isto somos gratos. E poderíamos entrar para os outros pontos. Deus ao Senhor seja a gratidão que nos deixou com clareza de entendimento, nos manteve assim e nos firmou na palavra da verdade, para que somente preguemos aquilo com o qual nós podemos ser aprovados por Deus e o que nos foi comissionado. Aquilo que o irmão Branham recebeu dito e o que ele tinha que fazer, isto ele fez, 100% ele cumpriu. E nós somos gratos de todo o coração a Deus. Também, isto foi mencionado novamente pelo irmão Bork. Houve esse dia 11 de junho de 1958, quando o irmão Branham, em Dallas, Texas, me passou os detalhes sobre o seu envio e sobre a mensagem. E então você irá com essa mensagem de volta para a Alemanha. Deus, simplesmente, desde o princípio, Ele sabia todas as coisas, ordenou todas as coisas. Eu não sabia, mas Deus sabia. E seu irmão Alfred Borg diz, ele esteve lá quando eu fiz a última pregação na igreja pentecostal. E também a primeira pregação, irmão, Deus teve irmãos e irmãs desde o princípio que podiam se levantar e dar testemunho como Deus guiou todas as coisas e direcionou tudo. E eu creio em todos os povos e línguas, irmãos podem se levantar e falar como foi o começo. Ontem veio o irmão Kukatka de Praga e me abraçou e me desejou as bênçãos de Deus. Sim, os meus pensamentos foram para Praga. Imaginem uma vez, na mesma capela na qual Jan Hus, 100 anos antes de Martinho Lutero, ele pregou, lá o irmão Frank pregou, uma série de reuniões tivemos. Deus, de fato, em todos os povos e línguas, Ele abriu portas e corações para que a palavra do Senhor pudesse caminhar adiante e alcançar todos os povos e línguas. Irmãos e irmãs, nós temos que estar cientes de uma coisa, que de fato, que nós estamos no último período de tempo, vivenciando esse último período de tempo no tempo da graça. Conscientemente estamos vivenciando isso, não somente olhando de longe as profecias e as promessas, e aqui e lá se cumprem, como tudo está indo em direção à perdição, mas que nós reconhecemos o que Deus nos prometeu e o temor e o respeito diante da sua palavra foi colocado em nossos corações, e nós falamos com o famoso homem de Deus, a igreja: se a tua palavra não pode valer mais, aonde então a minha fé pode descansar? Para mim, não vale milhares de mundos, mas sim de fazer a tua palavra. Também a consideração, nós não podemos ter parte, nenhuma participação, nenhuma explicação especial. A noiva é 100% a palavra, como o noivo é 100% a palavra. Ele foi a palavra revelada em carne, assim a palavra que Deus nos prometeu, nos deu, nos foi dada para que nós fôssemos parte da palavra de Deus. E nós todos sabemos, a palavra, o sangue e o Espírito. Também nós, no primeiro cântico, cantamos do sangue. Irmãos e irmãs, então temos que ler Êxodo 12. Quando eu ver o sangue, então passarei ao largo de vós, vos poupando. Então, temos que ler Mateus 26, 26 e 27. Este é o meu sangue, o sangue do pacto, que por muitos será derramado. Da mesma forma, em Marcos 14. E então, temos que voltar a Levítico 17, 11, a vida do corpo está no sangue, no sangue, no sangue do Filho de Deus, estava a vida de Deus, e assim, tão verdadeiro quanto o Filho de Deus derramou o seu sangue, tão verdadeiro é que a vida divina que estava no seu sangue foi derramado em toda a multidão comprada pelo seu sangue. Então nós temos a colocação no estado de herdeiros pelo sangue do novo pacto que por nós foi derramado. Se cantamos o sangue, não somente sangue como um pensamento passageiro, mas sim, nós nos aprofundamos nisto até o fim, que nós lavamos as nossas vestes no sangue do Cordeiro e que assim podemos aparecer, ou assim apareceremos diante do trono da graça do nosso Deus, também o pensamento que o nosso Redentor já abandonou o trono da graça. Irmãos e irmãs, quem ler Apocalipse 5 precisamente constatará que o nosso Senhor, como Cordeiro, ele sequer esteve no trono, mas sim ele, como Cordeiro, ele foi para da mão daquele que está sentado no trono para tomar o livro e então para abri-lo e então para quebrar os selos. É simplesmente necessário, e mais uma vez necessário, com respeito, lermos a palavra de Deus, não somente ouvir o que o irmão Branham disse nas pregações, e também nisto, no sexto selo, não antes, no sexto selo, o irmão Branham disse: agora o Cordeiro abandonou o trono da graça, e o sexto selo já cai nos dias do Senhor após o arrebatamento. Oh, quão necessário é que a palavra de Deus seja lida precisamente e seja crida, e não trazer ensinamentos que simplesmente não são fundamentados biblicamente, não são confirmados biblicamente. Vamos agradecer a Deus, o Senhor, pela graça, por podermos viver agora. E deixe-me para isto ler algumas passagens bíblicas. É naturalmente muito importante que nós leiamos atentamente, também no profeta Isaías. Irmãos e irmãs, que quão dominador não é que no profeta Isaías, nosso Senhor, em todas suas tarefas, foi descrito como Cordeiro de Deus, como sumo sacerdote, como mediador e também como o Senhor, Ele mesmo que vem e vos dará a salvação. Tudo, todas as tarefas, todos os campos de tarefa, também Isaías 53, tudo está escrito como ele iria à cruz, mas nós temos que ler todas as outras passagens bíblicas também, que ele foi o Senhor nosso Deus pessoalmente, que se expôs e se tornou um ser humano, pela causa dos seres humanos, mas permaneceu Deus e permanecerá em toda a eternidade. O profeta Isaías, ele tinha 66 capítulos e toda a Bíblia tem 66 cartas, ou como quisermos repartir, 39 no Antigo e 27 no Novo, 66, e o profeta Isaías é o mais perfeito de todos os profetas. Ele já viu o novo céu, ele pôde falar já do novo céu e da nova terra, simplesmente maravilhoso, como Deus também, ele direcionou os profetas e deu aos indivíduos tarefas para que o conselho de Deus possa ser pregado. E hoje nós temos a completa palavra profética, e há pouco tempo em Zurique nós lemos de Romanos capítulo 1. Deixe-me ler esse versículo, então iremos às outras passagens bíblicas. Romanos capítulo 1, aqui o homem de Deus, ele pôde exclamar e dizer que foi evangelho de Deus e é que foi pregado. Romanos capítulo 1, versículo 1 e 2, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras. O coral cantou: as promessas de Deus permanecem, elas não balançam eternamente. Sangrando Jesus, ele confirmou o que ele havia prometido na sua palavra. Nós podemos nos, de fato, confiar em Deus e em sua palavra. E a fé é uma revelação. A fé é um presente de Deus. E nosso Senhor, ele expressou: se não crerem que eu o sou, então vós morrereis em vossos pecados, sim, qual seja no pecado da incredulidade. E nós cremos que ele é, que ele ressuscitou. Isso me lembra ainda em Apocalipse, capítulo 5. Como cordeiro, ele tomou o livro, mas como leão da tribo de Judá, ele venceu. Lembrem-se sobre isso, pensem sobre isso. O mesmo que como cordeiro morreu, como leão da tribo de Judá, ele venceu tudo. E nós todos sabemos da natureza que o cordeiro é simples. O que pode um cordeiro fazer? Olhem os rebanhos de ovelhas. O que um cordeiro pode fazer? Um cordeiro precisa de um pastor. Como cordeiro, por nós, ele morreu. Mas como leão da tribo de Judá, ele venceu a morte, o inferno e tudo. E no terceiro dia, ressuscitou. Como ser humano morreu, como o Senhor ressuscitou. E pôde dizer: vejam, eu vivo. Aleluia! Oh, glória seja a Deus pela maravilhosa palavra. E se lemos aqui de Paulo o que se tornou grande para ele, qual seja o evangelho de Deus, de pregá-lo, como antes havia sido prometido pelos seus profetas nas santas escrituras. Porque nós sempre vamos ao Antigo Testamento? Irmãos e irmãs, quantas passagens bíblicas nós poderíamos aqui mencionar, onde somente um meio versículo daquilo que estava no Antigo Testamento, no Novo Testamento, foi passado de novo? No Antigo Testamento está, por exemplo, em Malaquias 3, 1, vejam, eu envio meu anjo diante de mim, que preparar o caminho adiante de mim. E então o anjo do pacto virá ao seu templo que vocês desejam. A segunda parte está nenhuma vez mencionada no Novo Testamento, somente a primeira parte, porque somente a primeira parte, naquela época, se cumpriu, e a segunda parte entrará, se cumprirá quando o Senhor, como anjo do pacto, descer. E assim como o Senhor Em Apocalipse 5, ele é mostrado no trono e o arco-íris está ao redor do trono. O arco-íris fala do pacto. Deus disse: eu fecharei um pacto e a terra mais uma vez ainda traria perdição pela água. E então ele trouxe o arco-íris como sinal visível do pacto nas nuvens para confirmar: jamais eu deixarei inundar a terra com água. O arco-íris é o arco do pacto. E o mesmo Senhor que no capítulo 5 está no trono com o arco-íris, envolto pelo arco-íris, ele retorna como anjo do pacto. Então desce e se revela ao povo de Israel, para que a Escritura se cumpra totalmente. Nós poderíamos pegar uma passagem bíblica após a outra e explicar que estão escritas no Antigo e no Novo Testamento, mas somente em parte se cumpriram. E a próxima parte ainda se cumprirá quando o tempo tiver chegado. O Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, no Antigo Testamento, e quem, na primeira vinda de Cristo, quem leu o Antigo Testamento, ele pôde entender tudo corretamente, porque lá estava escrito onde o Redentor seria nascido, qual seja, em Betlehem, casa do pão. Tudo estava escrito quando o Senhor viria, Isaías 53. Então os cegos verão e os aleijados andarão. Quando João Batista enviou os seus discípulos ao Senhor e deixou perguntar: você é que deve vir, ou nós devemos esperar por um outro? Então diga a João: cegos verão e aleijados andarão. O Senhor não precisa falar sim ou não, ele respondeu pela Escritura, sim, Isaías 35 se cumpriu. Quão gratos nós podemos estar, e nós somos de fato, pela preciosa e santa palavra de nosso Deus. Também no Novo Testamento adiante, nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, o apóstolo Paulo, igualmente, ele explanou o que aconteceu naquela época e o que ainda falta. Atos 13, a partir do versículo 32, nós lemos o seguinte, ou somente o versículo 32, e então, versículo 38, e nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu. Vocês podem ler os versículos adiante, que Deus, a promessa que Ele havia dado aos nossos pais, Ele deixou cumpri-la. E então, no versículo 38, seja-vos, pois, notório, varões, irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. Então, não somente uma pregação, perdão, reconciliação, graça e salvação, não somente uma mensagem, mas sim a mensagem divina com a plena salvação, para que o povo de Deus, no dia da salvação, possa ser ajudado e nós todos tenhamos parte naquilo que Deus está fazendo atualmente. Em Atos 3, não temos somente a promessa no versículo 21, mas também nós também temos que ler os dois versículos anteriores para sabermos o que faz parte. Se lermos no versículo 21, em Atos 3, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Nós acabamos de ler de Romanos 1, que o Evangelho de Deus, que foi anunciado pelos santos profetas já no Antigo Testamento, mas antes de lermos versículo 21, vamos começar a partir do versículo 18, Atos 3, versículo 18. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes, pela boca de todos os seus profetas, havia anunciado. Vocês estão ouvindo atentamente? Pela boca de todos os seus profetas, havia anunciado que o Cristo havia de padecer. E agora vem aqui, endereçado a nós, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Então, não somente pregar o perdão tem que ser vivenciado pessoalmente. Irmãos e irmãs, chegou o tempo onde aquilo que Deus nos deu, que nós vivenciemos pessoalmente. E então, vem o versículo poderoso 20, qual seja, e envie. Sim, e que venham assim tempos de refrigério, segunda parte do versículo 19, que tempos do refrigério venham pela presença do Senhor, tempos do refrigério, fazer arrepender-se, crer, converter ao Senhor, tudo, vivenciar com Deus, e então o tempo do refrigério e aquilo que Deus nos prometeu, assim como está escrito, que o Senhor virá e a promessa que Ele nos deu. Então se cumprirá aquilo que está escrito no versículo 21. Ambas coisas pertencem juntas: arrepender-se, crer, ser batizado pelo Espírito, crer de coração, assim e como a Escritura diz, e deixar se ordenar biblicamente, e então olhar para o Senhor, que nos deu a promessa: eu irei vos preparar morada. Irmãos, nós não estávamos lá quando nosso Senhor falou, João 14, mas havia testemunhas que ouviram, que então escreveram. Imaginem uma vez, se tomarmos, quando lemos os quatro evangelhos, um testemunho geral daquilo completo, daquilo que o Senhor fez naquela época, o que Ele disse até a promessa: eu irei vos preparar morada e voltarei para levar-vos comigo. Também isso tem que ser dito repetidamente, de novo, o retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor, será realidade divina, assim como o seu nascimento nesse mundo, assim como o seu sofrimento e morte. O corpo foi colocado no túmulo, o mesmo corpo ressuscitou. Nosso Senhor, Ele foi corporalmente aos céus, e assim Ele retornará, assim como Ele subiu aos céus. E a ressurreição dos que morreram em Cristo será corporal, e a nossa transformação corporal acontecerá, e então nós seremos elevados. E se eu penso em todos os irmãos que pregam o Senhor que já veio, que não há mais graça, e o que eles ainda pregam, imaginem uma vez, se o Senhor já tivesse vindo em 1963 e colocasse para colocar o direito aos eleitos, e já não houvesse mais graça, e o sangue não estivesse mais no trono da graça, então o que vocês todos teriam feito? Vocês todos que depois de 1963 foram nascidos, irmãos e irmãs, não podemos pensar quão sem sentido esses ensinamentos não bíblicos são. Nenhum ensinamento não bíblico tem sentido. Desculpe se eu falo, eu não sou conhecido de falar palavras grosseiras, mas cada falsa doutrina é louca, é louca, é louca. E então, na segunda carta de João, no sétimo versículo, se lê que não reconhece que Jesus Cristo retornará em corpo, é um sedutor e é o anticristo. E então o quê? Todos os irmãos, e deixe-me ler o versículo. Essa tradução aqui ressaltou de forma especial, e eu leio também a mesma tradução que o irmão Branham leu também. E lá está escrito, também escrito, assim como aqui, em 2 João, na segunda carta de João, no capítulo 1, no versículo 7, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo que virá em carne. Este é o enganador e o anticristo. Todos os irmãos que dizem que o Senhor já retornou espiritualmente são pessoas seduzidas, enganadas, e enganam outros. Nosso Senhor, de acordo com Atos 1, versículo 9 a 11, Ele retornará como Ele subiu aos céus. Lucas 24, 50 e 51. Isso nós reconhecemos diante do Todo-Poderoso Deus, assim acontecerá como nos foi relatado na Santa Escritura e pela graça nos foi deixado. Vocês não podem imaginar que luta espiritual aconteceu entre aqueles que somente se referem ao irmão Branham, que mal compreenderam suas citações e aplicam de forma errada e mal usam essas citações, e não atento para a verdadeira pregação da palavra de Deus. Nós somos gratos a Deus que o Senhor tem a última palavra, e todos que não creem, como a Escritura diz, serão enganados, e quem crê na Escritura vivenciará aquilo que Deus prometeu. E por isso nós permanecemos na palavra de Deus. Já no Antigo Testamento, Deus, ele expressou a exortação que ele é um Deus ciumento e que ao lado de Deus e ao lado da própria Deus não podemos ter nada que ainda seja crido, seja ao lado de Deus, seja ao lado da palavra de Deus. Deus é um Deus ciumento e a nossa vida foi consagrada a Ele. Ele pagou o preço, Ele nos comprou, e vamos falar também isto mais uma vez. A mesma vida divina que estava no sangue do Filho de Deus está em todos os filhos e filhas de Deus. Por isto Paulo, em Gálatas, no capítulo 4, ele diz que a colocação no estado de filhos nós recebemos, estado de adoção. E assim Paulo diz em Romanos, capítulo 8, toda a criação espera pela revelação dos filhos de Deus. E como nós lemos, o tempo do refrigério virá. Primeiro arrependei-vos, convertei-vos, consagrem suas vidas ao Senhor. Sejam vasos que podem ser preenchidos, somente vasos, santo mestre, mas preenchidos com o teu poder. Nós somos simplesmente gratos que também nisto nós respeitamos a ordem divina, arrepender-se e pedir por perdão, consagrar nossas vidas a Deus e exclamar de coração: não a minha, mas sim a tua vontade aconteça. Não como eu quero, mas sim como tu queres. E nesta vontade divina, nós, de uma vez por todas, fomos santificados na palavra da verdade. Não há santificação sem a palavra da verdade. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Não há santificação em todas as interpretações e explicações estranhas. Também isto tem que ser repetido novamente. Deus não colocará o seu selo sobre nenhum engano. Isto é impossível. Deus é verdadeiro. Deus é verdadeiro. E saia de toda iniquidade cada um que chama o nome do Senhor. E assim nós somos gratos que enviou a última mensagem: vós, povo meu, apartai-vos, não toqueis nada impuro, então eu vos serei Deus, e vós me sereis filhos e filhas, e eu vos serei Deus. Filhos e filhas de Deus são puros, são santos. Absolutamente. Pelo renascimento, pelo novo nascimento, Deus colocou a nova vida dentro de nós. Eu vos leio da primeira carta de Pedro. Em 1 Pedro, nós temos diretamente no primeiro capítulo, temos essa expressão maravilhosa que o homem de Deus, naquela época, ele fez. 1 Pedro, capítulo 1, e aqui é versículo 3, 1 Pedro 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A ressurreição trouxe a nova vida. No morrer, houve a reconciliação, houve o perdão. Mas quando Nosso Senhor ressuscitou, então a vida divina surgiu e nós morremos com Cristo e com Ele nós fomos sepultados pelo batismo e com Ele fomos nascidos de novo para uma nova vida pela graça de nosso Deus e nosso Senhor. Ele pode dizer: eu vivo e vós também vivereis. Então nós temos na última carta aos Hebreus as palavras maravilhosas do apóstolo como alerta para o nosso caminho. Primeiramente, Hebreus, capítulo 13, a partir do versículo 20. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor de ovelhas. Aleluia! Pelo sangue do concerto acontecido por nós isto aconteceu. E agora a palavra está adicionada a você, a mim, a todos nós. Que vos aperfeiçoe em toda a boa obra para fazerdes a sua vontade, operando em nós o que perante Ele é agradável, por Cristo Jesus, ao qual seja glória para todo o sempre. Então vem o amém. Amém significa assim seja, assim Deus determinou, pelo sangue do eterno concerto. Quão frequentemente eu digo, às vezes em um só dia: amado Senhor, lembra-te do pacto que Tu fechaste conosco, lembra-te do sangue que Tu, por nós, derramaste. Esse é o núcleo, esse é o centro, o núcleo das minhas orações diárias. Amado Senhor, lembra-te do pacto que Tu fechaste conosco, do sangue que Tu, por nós, derramaste, e da promessa que Tu nos deste, e dá-nos, pela graça, a vida eterna. É simplesmente maravilhoso. Quando estamos ligados com Deus, então podem vir provações que queiram, então à direita e à esquerda, tudo pode sucumbir. Nós sentimos que aquele que ordenou as tormentas que calassem, Ele está próximo, e que Ele fala uma palavra, então nós nos tornamos silenciosos diante do Senhor e sabemos: Ele nos deu a promessa, eu estarei convosco todos os dias até o fim da terra. Irmãos e irmãs, nós passamos pelas mais difíceis provações que jamais estiveram, e o inimigo, ele deixará todos os outros em paz. Ele e aos músicos que fazem seus shows, todos eles estarão todos em boa situação. Até isso que vocês ouviram, o que aconteceu aqui, numa região perto aqui, cerca de 80 quilômetros daqui, Fizeram uma festa tremenda lá, festejaram. Então veio a tormenta e um raio bateu e acima de 70 foram feridos. Estão em todos os jornais. Isso aqui em linha direta, cerca de 80 quilômetros a partir daqui. Deus não se deixa zombar, mas o mundo está saindo da ordem completamente. A incredulidade e a impiedade estão aumentando, estão além da medida, mas nosso Deus, Ele fala a última palavra. E assim, nós somos simplesmente gratos de coração que podemos crer. E também, pessoalmente, nós sentimos mencionados, tocados, como lemos ontem. Primeiro o Senhor fala geralmente, e então Ele se direciona diretamente aos seus ouvintes. E eu vos digo, irmãos e irmãs, não é hoje assim. Em todas as 40 parábolas, o nosso Senhor, Ele falou do reino de Deus de forma geral, e todos interpretam essas parábolas. Mas nosso Senhor, Ele chamou os seus para si e disse: a vós é dado saber os mistérios do reino de Deus. Também Apocalipse 10, e tudo o que Deus nos deixou foi por Deus nos revelado. E nós vemos precisamente onde cada coisa faz parte. Se o nosso Senhor, como o proprietário original, então como anjo do pacto, Ele descer e colocar pé sobre terra e pé sobre mar, e então jurar pelo Eterno que vive, e então os sete trovões deixarão ecoar suas vozes. Mas isso acontecerá após ao nosso tempo. E nós somos simplesmente, vamos falar repetidamente, novamente gratos a Deus o Senhor pela graça que nós podemos nos ordenar a nós mesmos biblicamente, ou nos deixamos ordenar biblicamente, e aquilo que Deus diz, nos disse em sua palavra, nós podemos ordenar isso biblicamente, para que de fato tudo seja feito e colocado tudo onde realmente faz parte. E nós percebemos quão importante é de tomar o Antigo e o Novo Testamento juntos. No Antigo foram dadas promessas, no Novo as promessas se cumprem. Com qual alegria eu também escrevi novamente o Novo Testamento. Começa com o primeiro capítulo para mostrar que aquilo que no último capítulo, no Antigo Testamento, está escrito, do primeiro capítulo, no Novo Testamento, já é relatado, qual seja do ministério de João Batista. Irmãos e irmãs, eu não sei se também isto vos domina, se às vezes vocês me vissem na minha mesa, no escritório, quando eu abro essa palavra. É uma palavra viva, uma palavra revelada. Onde quer que olhemos, lá Deus fala, Deus, o Senhor fala, e nós vemos os contextos, então nós sabemos onde faz parte. Mas por revelação, tudo o que nós temos e passamos adiante, isto nós recebemos de Deus. E se Paulo, em Atos 20, ele escreveu: eu vos preguei todo o conselho de Deus, ele recebeu todo o conselho de Deus anteriormente revelado por Deus, antes de poder pregá-lo. Assim foi com todos os profetas, assim foi com todos os apóstolos. Aquilo eles passaram adiante, o que receberam do Senhor. E como nós Ouvimos na palavra de introdução de Isaías 55, o que nós lemos e ouvimos, a palavra que da minha boca sai, diz o Senhor, não retornará vazia para mim, mas sim cumprirá em você e em mim. Eu creio de todo o coração que no momento onde a palavra de Deus é revelada, que o resultado em nós se torna revelado, se tornará revelado, que não volta vazia para o Senhor, mas nos leva junto. Nós somos incluídos para que aquilo que Deus determinou para esse tempo que nos seja revelado, também que tempos de refrigério diante da face do Senhor virão. Também orem por chuvas primeiras e tardias no tempo das primeiras e últimas chuvas, até Tiago 5, versículo 7. O semeador, o lavrador espera pelo fruto precioso até que tenha recebido as primeiras e as últimas chuvas. Qual graça Deus nos deu com santo temor de ouvir a sua santa palavra, na fé de aceitá-la e na expectativa de vivermos, Ele que deu as promessas, também cumprirá cada promessa, e no fim, de fato, poderá ser dito, nenhuma promessa que Deus nos deu ficou sem cumprimento. Tudo Deus fez assim, como Ele, no seu testamento, como Ele deixou assim. E nós todos somos o resultado do novo pacto, do novo testamento. E quando escrevemos também essa brochura, escrevemos sobre a Bíblia somente para ressaltar que Deus, através da sua palavra, fala conosco, e que nós todos, naquilo que Ele prometeu, nós podemos ter parte. Vamos resumir o que nesse fim de semana deveria ser dito, ou que foi dito. Deus tem um plano de salvação, e todos os povos e línguas estão incluídos. Em ti serão abençoadas todas as gerações da terra. E se vocês ainda puderem ter o tempo para isso, mas o tempo está do nosso lado, deixe-me ler de Apocalipse 5, esse versículo precioso. Os 24 anciãos e os quatro seres viventes, eles cantaram diante do trono. E o que eles cantaram? Eles tinham harpas em suas mãos e cantaram o louvor. Em Apocalipse, capítulo 5, no versículo 5 está escrito: e disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus sete selos. E olhei, a partir do versículo 7, e veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. E havendo tomado o livro, os quatro animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouros, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Mas ouçam agora, e levem isso aos seus corações, e cantavam um novo cântico, que nós então cantaremos, no versículo 9. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. E agora vem o maravilhoso. Comprados, para quê? Comprados? E para o nosso Deus, os fizeste reis e sacerdotes. E eles reinarão sobre a terra. O sangue derramado, todos os povos, línguas e nações, de todas as tribos, comprou e os fez por reis e sacerdotes de Deus. E eles reinarão com ele como reis. Que alto chamado Deus nos deu pela graça, e somos simplesmente gratos, de coração gratos, que Deus também pôde usar o irmão Branham de forma tão extraordinária, pôde abençoá-lo e utilizá-lo. Sem o seu ministério, hoje nós não teríamos ministério. Sem a revelação, sem as revelações que Deus lhe deu, nós não poderíamos participar todas essas coisas com vocês. E como Paulo naquela época escreveu a Timóteo, que aquilo, o que lhe foi dado por Deus, isto ele deve confiar àqueles que podem passar adiante. O mesmo nós fazemos hoje, nós confiamos aquilo, o que Deus nos deu, a todos os irmãos servidores, em todos os povos, línguas e nações, para que possam repartir, para que possam passar adiante, não acrescentar nada e não retirar nada, mas o alimento espiritual, o alimento divino, que participem, que repartam isso, para que todos possam ser abençoados, serem trazidos de volta ao passo, ao mesmo passo com Deus, com a palavra de Deus, em concordância com Deus e a palavra de Deus. Ó, ao Todo-Poderoso Deus, seja glória, honra, louvor e adoração por sua preciosa e santa palavra. Amém. Vamos levantar e agradecer ao Senhor. Talvez o irmão Jean-Claude quer vir e cantar o coro Maranata. Todos nós podemos cantar juntos, cantarmos juntos. Então, certamente, o nosso diretor do coral, ele terá um hino na língua inglesa. É simplesmente assim que a língua principal se tornou inglês, e todos em toda a terra podem ouvir. E se eu penso, também todos na Europa Oriental, que tinham russo na escola, em breve eles aprenderam inglês há pouco e falam agora melhor inglês do que russo. Eu lembro do irmão Menat, meu velho amigo, ele aprendeu 4 anos de russo na escola, E em pouco tempo ele falou melhor inglês do que russo. Deus seja dada gratidão e abençoe todos os povos na Rússia, em todos os lugares, de fato. Já comecem o tempo. Vocês podem começar. Amém. Nós permanecemos em oração e eu quero perguntar quantos estão aqui hoje que querem consagrar suas vidas ao Senhor ou novamente consagrar suas vidas, que de fato querem colocar suas vidas nas mãos de Deus, receber o perdão pelo sangue do Cordeiro, aceitarem, pois assim está escrito, no seu nome será pregado o perdão dos pecados a todos os povos. E como na primeira pregação, no dia de Pentecostes, o homem de Deus, sob a inspiração do Espírito Santo, disse à multidão: arrependei-vos, convertei-vos e deixai-vos cada um de vós batizar no nome de Jesus Cristo pelo perdão dos pecados para confirmação. Quem consagra sua vida a Deus recebe e aceita o perdão e a reconciliação, pode fechar o pacto de uma boa consciência com Deus, pode se deixar batizar no santo nome da aliança do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele derramou o seu sangue, o sangue do novo pacto. Temos hoje aqui no nosso meio alguns que querem que consagraram suas vidas ao Senhor e querem se deixar batizar. Então, elevem brevemente a mão. Temos aqui, está aqui alguém? Um, cinco, seis, são alguns, há alguns. Então, nós faremos o seguinte, nós agora pediremos que o nosso abençoado diretor do coral venha, nós permanecemos em pé e que nós ainda ouviremos um cântico e todo mundo possa ouvir juntamente e então nós chamaremos aqueles para frente que querem se deixar batizar. E então, nós iremos para o batismo, irmãos e irmãs. O que significou a palavra de Deus para vocês que nós contemplamos hoje? Que plenitude e que graça que nós, da sua plenitude, graça por graça, podemos receber. Em inglês, todos podem cantar juntos. Seja que eles falam russo ou a língua tcheca, ou que estão vindos, ou ouvir juntamente. Amém. Amém.
Thank you.
somos gratos a Deus. Foi colocado no coração do nosso irmão de cantar em alemão. E sim, para Deus, Ele conhece todas as línguas em toda a terra. Para mim, isso eu digo também muito abertamente, para mim, a língua inglesa se tornou o número um, porque em todo o mundo eu somente posso pregar em inglês e passar todo o conselho de Deus, proclamar todo o conselho de Deus, e porque Deus utilizou o irmão Branham, foram homens como Jan Hus na língua tcheca, foi um Martinho Lutero na língua alemã, foi um John Wesley na língua inglesa, em diferentes línguas. Deus, Ele atuou avivamentos, deu avivamentos no passado, mas lhe agradou que a última mensagem que deveria ser pregada mundialmente, que fosse dada na língua inglesa, e simplesmente é minha segunda língua natural, e por isso eu ainda até dou preferência ao inglês, mas Deus ouve, conhece todas as coisas, e a Ele lhe seja dada a glória. Mas em inglês, nós cantaremos o corinho preferido do irmão Branham: eu o amo, porque Ele primeiro me amou e comprou a minha salvação no madeiro do Calvário. Eu o amo, porque Ele primeiro me amou e Ele nos comprou a salvação na cruz, no Gólgota. Vocês podem cantar em inglês e alemão, em todas as línguas. Eu o amo. Amém. Que agora todos venham para frente, que aceitaram a palavra, se arrependeram, consagraram suas vidas ao Senhor e querem se deixar batizar, venham agora para frente. E aqui eu recebi uma nota aqui. Uma igreja da Turquia hoje pela primeira vez se conectou. Simplesmente maravilhoso. Simplesmente maravilhoso. Louvado e glorificado seja o Senhor. Todos que se querem deixar batizar, venham por favor para a frente. Não haviam três, quatro antes mãos elevadas? Vem ainda alguém, senão nós esperaremos até a próxima vez. Certamente está em relação à tradução. Sim, venham por favor mais adiante, um pouco mais adiante, por favor, um pouco mais adiante. Sim. Essa é nossa irmã da Moldávia. Deus te abençoe. Deus os abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Ele abençoe-vos a todos. Vocês aceitaram o Senhor, aceitaram o perdão na fé, estão prontos para vos consagrarem para sempre, sim, lhe dar as vossas vidas para sempre e fechar um pacto da boa consciência com Deus. Ele vos abençoe diretamente após a oração. E pedimos também hoje que o irmão Gilbert, que ele venha. E quem quer ainda vir, irmão Gilbert, para agradecer brevemente, quem não quer vir, dos irmãos servidores, para agradecer ao Senhor. Se ninguém vier ainda adiante, pediremos que o irmão Schmidt também ore conosco. Somente poucas palavras. Nosso coração está cheio de agradecimento, de gratidão, porque nós ouvimos hoje o Evangelho, tivemos parte no pleno Evangelho, e nós vamos falar mais uma vez, confessar-te que a mesa do Senhor estava ricamente decorada nesta manhã, que a palavra de Deus é perfeita e que o testemunho de Deus é verdadeiro. Os testemunhos do Senhor são verdadeiros. Nós te agradecemos, ó Senhor, que tu nos desse a verdadeira salvação de Deus e que foram transmitidas diretamente para nós. Nós te agradecemos pelo que Deus fez hoje, agora, e todo mundo então pode ter parte nisso. Estão conectados para receberem diretamente o pleno Evangelho. Nós agradecemos ao grande Deus de todo o nosso coração que nós pudermos vir para ouvirmos mais uma vez a tua palavra e que tu ordenasses ao teu vaso para distribuir o alimento. Nós agradecemos ao grande Deus que por tu teres nos determinado para recebermos a tua palavra até o fim, que nós fomos abençoados através disso, e nós partimos desse lugar com esta grande bênção, e que de fato nós te agradecemos por tudo, e nós colocamos-nos para casa, que o teu nome seja elevado, que também o novo cântico possamos, cantaremos um dia, e reconhecemos o sacrifício do Cordeiro de Deus, tu que nos ajuntaste, nos redimiste de todas as nações e povos e línguas, para nos dar justificação. Seja louvado nosso Deus. Nós podemos agora agradecer ao Senhor. Que ele abençoado sejam os pés daqueles que nos trazem a boa mensagem. Obrigado, Senhor, pela mensagem da hora. E nós estamos sendo preparados para o retorno do Senhor Jesus Cristo. Que toda a glória seja dada a Ti, o Senhor. Nossa gratidão é muito grande. Que o nome do Senhor seja elevado, para sempre louvado. Foi o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que nós exprimimos a nossa gratidão.
Amém.
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 Expressamos a nossa gratidão. Amém. Irmão Schmidt. Grande Deus, Tu que dá-nos graça repetidamente de novo, nós te agradecemos que Tu hoje falaste conosco, tu nos deste a tua palavra e nós cremos e nós aceitamos, porque tu mesmo disseste, a tua palavra não volta vazia, a não ser que tenha cumprido aquilo para o qual tu a enviaste. Senhor dos céus, diante dos nossos olhos temos aqui, diante do teu trono da graça e diante de toda a igreja, o testemunho que não voltou vazia e tocou corações que se decidiram, ó Deus, diante de pessoas, e especialmente diante de Ti e do Teu trono da graça, com uma consciência pura e caminharem para a glória e honra do Teu nome. Assim Te pedimos, Senhor, abençoe jovem e idoso e mantenha-os no Teu precioso nome, pelo poder do Teu Espírito, ó Senhor, para seguirem a Tua palavra e darem testemunho, Senhor Jesus. Nós te agradecemos por podermos ouvir, Senhor, e nós pedimos, deixa como uma semente nobre ser aprofundada em nossos corações para trazer fruto para a glória, para a honra do Teu nome. Senhor, abençoe todos os lugares, mundialmente. Tu conhece todas as línguas, conhece todas as nações. Senhor, abençoe Tu. Nós te agradecemos também por esta notícia, Senhor, que até mesmo num país islâmico, Tu tens pessoas que creem em Ti e que receberam a Tua palavra. Graças seja a Ti, Senhor. Senhor, por favor, permaneça conosco e nos deixa glorificar a Ti. Amém. Saudações especiais nós passamos ao nosso irmão Michael, especialmente ao homem que passa as transmissões, o programa adiante, e assim cuida para que outras estações de TV sejam incluídas também. Deus te abençoe, irmão Michael, de forma especial. Deus abençoe todos os povos, línguas e nações. Agora pedimos que o irmão Miskis ainda ore para os que se vão deixar batizar, então iremos para o batismo. Nosso amado Senhor e Redentor, nós te agradecemos por Tua graça, por Tua santa e verdadeira palavra. Nós te agradecemos também por hoje ainda chamares, Senhor, ainda bates a porta dos corações, e quem ouve a Tua voz e abre o seu coração, nesse Tu entras, Senhor, nesse Tu permaneces, Senhor. Ó Senhor, abençoe os nossos irmãos que tomaram sua decisão para Ti, Senhor, e que te aceitaram, Senhor, como seu salvador pessoal. Guia-os, Senhor, e dirige-os em toda a verdade, Senhor. Abençoa também o batismo, Senhor, e abençoa a todos que em todo o mundo estiveram ligados, que ouviram, Senhor. Senhor, chama ainda muitos para fora, de todos os países e línguas e nações, Senhor. Nós podemos hoje, de fato, sentar a Tua mesa ricamente decorada e festejar a ceia contigo, Senhor. Ó, não ardia os nossos corações, Senhor, quando Tu falavas conosco, Senhor. Senhor, eu Te agradeço por esta plenitude de graça. Sim, é o dia da salvação, é nosso dia no qual nós podemos reconhecer quão grandes coisas Tu fizeste em nós. A Ti nós trazemos a gratidão e adoração e honra por tudo. Abençoe a todos, também todos que voltarão para suas casas. Proteja-os, Senhor, e mantenha-os. Abençoe os irmãos servidores, Senhor, para que possam pregar a Tua palavra em toda a verdade, Senhor. Abençoe o nosso irmão, o Teu servo, Senhor, fortifica-o de forma especial e unja-o com o Teu poder das alturas, Senhor. Abençoa-o adiante e utiliza-o para que possa ser por bênção a todos mundialmente. Senhor, nós te agradecemos. Tu fizeste grandes coisas em nós. A Ti, ao Cordeiro de Deus, ao leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, a Ti seja adoração, honra, gratidão trazido em toda a eternidade. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém. honra, glória e louvor.
Aleluia.